Boa tarde a todas e a todos os senhores deputados. Vamos então criar condições. Eu pedi aqui alguma contenção, no sentido de criarmos condições para iniciarmos os nossos trabalhos. Vamos então dar início ao ponto, começando pelo ponto número 1 da nossa ordem do dia, apreciação e votação da ata número 30, de 11 de fevereiro de 2025 e da ata de número 31, de 13 de fevereiro de 2025. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto número 2, apreciação e votação de parecer relativo à verificação de poderes. Nesse sentido, e no âmbito deste ponto número 2, passo então a ler as conclusões que o parecer encerra, dispensando de ler a totalidade do parecer, na medida em que foi previamente distribuído pelos senhores deputados. Conclui o parecer no sentido de que a suspensão do mandato requerida pelo deputado Luís Pedro Alves Caetano Newton Parreira, do Círculo Eleitoral de Lisboa, por um período nunca inferior a 30 dias, nem superior a 150 dias, com efeitos a partir do dia 21 de fevereiro de 2025, inclusive, e até, no máximo, ao dia 20 de julho de 2025, inclusive, cumpre os requisitos legais, sendo substituído por Sónia Marques de Oliveira, com efeitos a partir do dia 21 de fevereiro de 2025, inclusive. Pergunto se há inscrições para este ponto. Não havendo inscrições, passamos então à votação deste parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito bem. Ponto 3. Informação sobre a baixa à comissão do projeto de resolução 708 da 16ª Legislatura, primeira sessão legislativa da iniciativa do Chega, sob a epígrafe, recomendo ao Governo que promova a adoção de medidas de prevenção da corrupção em processos de autorização e licenciamento em conexão com a Comissão Eventual para o Acompanhamento Integrado da Execução e Monitorização da Agenda Anticorrupção. Neste ponto eu daria a palavra ao Chega, ao Partido Chega, no sentido que nos seja prestada informação se é pretensão do Chega que esta discussão se faça em reunião ordinária da Comissão ou seja discutida em plenário. Senhor Deputado Rui Paulo de Sousa, faça favor.
Obrigada, Senhora Presidente. Cumprimento todos os colegas. Queremos que seja discutida em plenário. Obrigado.
Obrigada, Senhor Deputado. Pergunto se há inscrições. A Senhora Deputada Paula Margarido.
Não vale a pena agora porque efetivamente vai para plenário, porque gostávamos aqui a suscitar a questão.
Eu não sei se o...
Era.
Muito bem, pronto.
Não vale a pena, vai para plenário.
Não sabia se o pedido de palavra se reportava a outro assunto relevante, mas não sendo, considerando que, a discussão deste projeto de resolução é remetida, portanto, para discussão em plenário, está resolvido. Passamos então ao ponto número 4. Considerando que este ponto é relativamente a uma apreciação e votação de parecer relativo a levantamento de imunidade parlamentar e considerando-se que se trata de matéria de caráter reservado, pedi aos serviços para fecharem as portas, que já estão encerradas, e, portanto, esta reunião então vai decorrer à porta fechada. Considerando que o autor do parecer é o Sr. Deputado Hugo Carneiro, do Grupo Parlamentar do PSD, concedo a palavra ao Sr. Deputado para a apresentação do respectivo parecer.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Portanto, eu vou destacar as partes mais relevantes do parecer. Por ofício de 31 de janeiro de 2025, o Tribunal Central de Instrução Criminal da Comarca de Lisboa, no âmbito do processo que aí está identificado, veio requerer o levantamento da imunidade parlamentar do Sr. Deputado Miguel António Taveira Franco Sousa Arruda. Os autos têm por objeto a alegada prática de 8 crimes de furto qualificado, previstos nos artigos 203, número 1, 204, número 1, alínea B do Código Penal, sendo cada um deles disponível com pena de prisão até 5 anos ou com pena de multa de até 600 dias. O Sr. Deputado foi notificado em 3 de fevereiro de 2025 para se pronunciar, querendo, no prazo de 10 dias, prazo esse que terminaria a 13 de fevereiro de 2025, sendo que o Sr. Deputado não remeteu qualquer pronúncia relativamente a esta matéria. Nos autos em referência está em causa a prática de crimes de furto qualificado, aos quais correspondem penas até 5 anos de prisão, pelo que estamos perante uma moldura penal suscetível de reconduzir a presente situação ao caso em que se torna obrigatório que a Assembleia da República proceda à emissão da decisão de autorização de levantamento da imunidade. O Tribunal remeteu à Assembleia da República os elementos identificativos bastantes quanto à factualidade e temporalidade em causa, bem como a respectiva qualificação penal. Dos elementos transmitidos pelo Tribunal, conclui-se que os factos escritos em nada relevam nem se relacionam com a função parlamentar do Sr. Deputado Miguel Arruda. Nos elementos aportados pelo Tribunal é expressamente referida à existência de fortes indícios da prática pelo Sr. Deputado de factos suscetíveis de, em abstrato, configurarem a prática de 8 crimes de furto qualificado a que correspondem pena de prisão, cujo limite máximo é superior a 3 anos. E, portanto, em face disto, o parecer proposto é de autorizar o Sr. Deputado Miguel Arruda a ser interrogado na qualidade de arguído no âmbito do processo de inquérito em causa e remeter-se o presente parecer a plenário nos termos e fins previstos nas normas aplicáveis. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado, pela apresentação do parecer. Pergunto-se às inscrições para este ponto. Muito bem. Pergunto se o Sr. Deputado quer retomar a palavra.
Sr. Presidente, eu tenho algo a dizer, mas depois da votação do parecer, porque não tem a ver com o conteúdo em si, tem a ver com outra questão, mas que está relacionado com esta matéria.
Muito bem. Nesse sentido, então, coloco o parecer à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E, portanto, na sequência desse pedido de palavra, concedo a palavra ao Sr. Deputado.
Sr. Presidente, apenas para dar nota à Comissão, que eu ontem fui contactado por 3 jornalistas a pedirem-me o respectivo parecer que foi dado conhecimento a esta Comissão para ser apreciado aqui hoje. E, portanto, eu fiz aquilo que sempre fiz relativamente a estas matérias, portanto, chutei para canto, dizendo que isto é matéria que é tratada aqui, ponto final. Quando sou surpreendido com a imprensa a dizer mas pronto, não é preciso, porque eu, entretanto, já arranjei o parecer, e, portanto, isto já me aconteceu a mim, pessoalmente, no passado, aliás, ainda com a senhora deputada Alexandra Leitão, enquanto presidente desta comissão, eu pedi que fosse averiguado e participei também ao presidente da Assembleia da República, não se descobriu nada, não sabe de onde é que saiu, aquelas coisas do costume. Eu acho absolutamente deplorável e execrável que uma coisa destas possa acontecer, portanto, espero que isso fique em ata. E imagino que ao senhor deputado em causa, Miguel Arruda, independentemente daquilo que cada um possa pensar sobre a matéria em apreço, deve ter acontecido exatamente a mesma coisa que aconteceu a outros deputados anteriormente, que é saberem pela imprensa do objeto e do conteúdo do parecer antes mesmo de o conhecerem, porque ele provavelmente não conhece este parecer. E eu acho isto absolutamente deplorável. E, portanto, eu gostava de deixar nota disto, não sei se pode fazer alguma coisa ou não, mas não se faz. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isabel Moreira.
Sr. Presidente, é para secundar absolutamente as palavras do Sr. Deputado. Aconteceu-me o mesmo quando foi o parecer relativo ao não levantamento de imunidade da Sra. Deputada Catarina Martins. Na altura tive a mesma atitude. Também recebi os mesmos telefonemas, também respondi da mesma forma e também aconteceu o mesmo. E na altura, ainda para mais, era um projeto de parecer, portanto, também teve essa dificuldade, ainda não tinha sido votado, ainda poderia vir a ter outras formulações. E, de facto, é dizermos o que já dissemos aqui uma vez. Para a maioria de nós, certamente, para a larga maioria de nós, é impensável pertencer a esta comissão e em matérias de reserva, não fazer outra coisa que não o que o Sr. Deputado fez, não só pelos deveres que impedem sobre nós, mas também por respeito aos senhores deputados, obviamente, independentemente da opinião que tenhamos sobre os factos. E acompanho quaisquer diligências que o Sr. Deputado entenda ser tomado, ficar em ata, de mais uma vez se proceder a um processo de averiguações, se possível. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Pergunto se há mais inscrições. Muito bem, eu acompanho as preocupações que os senhores deputados manifestaram e de facto, já envidámos no passado esforços no sentido de evitar que estas situações de fuga de informação acontecessem e, de facto, impende sobre nós o dever de manutenção de sigilo e de reserva relativamente às matérias de caráter reservado. O que acontece é que estas situações de fuga de informação são recorrentes, infelizmente. Eu penso, pelo menos da experiência que tive no passado, que ainda que seja promovido um processo sumário de averiguação para perceber onde é que poderá ter ocorrido a fuga de informação, tentar fazer aqui o iter procedimental de todo este parecer, para onde é que passou, no sentido de verificar quem foram os senhores deputados ou quem foram os funcionários que realmente tiveram acesso à informação do parecer, porque de facto este parecer acabou por ser transmitido à comunicação social basicamente na íntegra, portanto ele era conhecido o teor do respectivo parecer e portanto é mais que evidente que houve aqui mais uma vez uma fuga de informação, o que eu acho lamentável e não vale a pena chamar a recordar aos senhores deputados que impende sobre nós este dever de sigilo e de reserva sobre as matérias que aqui tratamos, pelo menos até se tornarem públicas e de acesso livre e público. No entanto, na senda e na sequência daquilo que é a proposta da senhora deputada no sentido de se promover uma averiguação, não sei se é assim, podemos de facto novamente tentar verificar realmente onde é que poderá ter ocorrido a fuga de informação, mas daquilo que tem sido a minha experiência no sentido de evitar que isso aconteça, e realmente já tentei no passado reconstruir aqui o iter de alguns pareceres ou processos e de facto infelizmente não consegui chegar a nenhuma conclusão e realmente há situações difíceis de precaver ou evitar nestas situações, a não ser apelar à boa consciência e à boa conduta dos senhores deputados e todos aqueles que trabalham nesta instituição para dignificar este órgão de soberania. E nesse sentido faço este apelo e este reparo, mas julgo que se não houver uma proposta em concreto de se promover uma averiguação, eu julgo que não haverá, pelo menos eu penso que será desnecessário promover uma qualquer averiguação, porque daquilo que eu me apercebi no passado é inútil e não haverá lugar a qualquer, para já, a qualquer conclusão, ou, ainda que se chegue a uma conclusão, não há combinações legais para sancionar quaisquer fugas de informação. E nesse sentido, não sei se haverá utilidade em explotar qualquer tipo de procedimento interno para averiguar os factos. Senhor deputado Fabián Figueiredo.
Obrigado, senhora presidente. Deixo à consideração numa futura mesa e coordenador de refletir a possibilidade da tecnologia informática para inibir este tipo de comportamentos, nomeadamente os fecheiros passarem a ter marca d'água, ou seja, isso deixa um registro. Creio que se devia refletir no sentido de pareceres de documentos desta natureza e ser instituído. Há conhecimento acumulado na administração pública, no governo, creio que na Assembleia da República também, e creio que este é aquele tipo de documento que devia ter este tipo de característica. Mesmo o próprio Conselho de Administração trata com mais cuidado os documentos que circulam no seu seio do que a Comissão de Transparência. Acho que nós, no mínimo, devíamos ter os mesmos cuidados informáticos para documentos desta natureza que tem o Conselho de Administração e creio que podemos até elevar até equiparando alguns documentos sensíveis que o Governo trata. Pronto, deixo essa sugestão para a mesa e coordenadores ponderar.
Essa discussão já tivemos em sede de mesa e coordenadores, de facto. Não chegou a ser implementado. De qualquer maneira, na sequência de uma reunião que tivemos com o chefe de gabinete do PAR, foi-nos informado que relativamente ao sistema de gestão documental e, portanto, há um perfil e só têm acesso àquela informação as pessoas que têm perfil de consulta dos documentos e que esse perfil de consulta é limitado. No entanto, vamos ter que revisitar novamente este assunto e, eventualmente, se calhar hoje mais do que nunca, se justifica definirmos novos procedimentos, eventualmente, a implementar. Muito bem, faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu peço desculpa pelo caráter um bocadinho mais técnico do que eu vou falar, que tem a ver com manusear documentos classificados. Existe uma autoridade nacional, que é a Autoridade Nacional de Segurança, que, além de classificar as pessoas, também emana um conjunto de diretivas sobre o tratamento para materiais classificados. E passa por não se utilizar a caixa de correio de e-mail de não classificado com documentos classificados. Nós não temos isso na Assembleia. Nós assumimos que todos os seus deputados estarão classificados, provavelmente, quando não estamos. E faz com que os documentos transitem normalmente como se fosse um documento não classificado. Isto vai muito além da eventual fuga de informação. Tem a ver também com a forma como a própria Assembleia trata os documentos classificados e os documentos não classificados. Eu deixaria ao critério da Sra. Presidente e de toda a Comissão eventual proposta para os serviços da Assembleia para se criar, eventualmente, um sistema classificado para tratamento de material classificado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Exatamente, Sr. Deputado, tem toda a razão e, portanto, também cheguei a essa conclusão na sequência de várias reuniões que tive e, de facto, não temos nenhum procedimento definido interno que defina, portanto, o tratamento a dar este tipo, nem temos modelo de classificação ou sistema de classificação de documentos. Mas podemos ponderar, eventualmente, avançar com uma qualquer proposta no sentido da Assembleia implementar isso mesmo. Pergunto se há inscrições neste ponto. Muito bem. Pronto, já fizemos, então, já procedemos à votação do parecer. Passamos, então, adiante. Ponto número 5, outros assuntos. A mesa tem aqui três assuntos que quer trazê-los aqui à vossa reflexão e conhecimento. Um relativamente ao quarto relatório intercalar de avaliação do relatório GRECO. Foi remetido à Comissão pelo Ministério da Justiça, portanto, um pedido de contributos relativamente a este relatório, este quarto relatório intercalar. Foi solicitado aos diversos grupos parlamentares contributos, não nos chegou quaisquer contributos. De qualquer maneira, temos aqui uma proposta dos serviços sem fazer quaisquer considerações de fundo relativamente à proposta de relatório. Temos aqui uma proposta que também foi distribuída pelos senhores deputados no sentido de facilitar aqui a disponibilização de informação via digital, com a disponibilização do código de conduta através de um link em que permite, portanto, o acesso ao código de conduta em versão da língua inglesa e também possibilitar, através da disponibilização de um link ao plano de atividades da Comissão e permitir que esse documento seja suscetível de ser copiado e traduzido. Nesse sentido, proponho, pronto, não tendo havido, portanto, o envio de quaisquer contributos por parte dos grupos parlamentares, que seja remetido ao Ministério da Justiça, portanto, estas informações propostas pelos serviços no sentido de facilitar o acesso à informação. Pergunto se há inscrições para este ponto. Havia também, Sr. Deputado, Pedro Delgado Alves.
Só para confirmar, depois dessa versão final de contributos circula ainda?
Não, circula? Quer dizer, o prazo que
não,
tinha...
Não,
proposta dos serviços no sentido de
disponibilizar. Não é uma nova, então?
Não, não, é a mesma. É a mesma. Isto já foi distribuído a semana passada. É a mesma, só no sentido de disponibilizar os links, quer do plano de atividades, quer do código de conduta, portanto, em forma suscetível de ser traduzida e também copiada. Também foi solicitada informação relativamente ao nosso regime de exclusividade e a nossa proposta da mesa é no sentido de remeter para o artigo 6º da Lei 52/2019, que tem, portanto, que tem consagrado, portanto, o regime da exclusividade. Já estou a ver que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves está a manifestar o seu desacordo. Nesse sentido, pergunto, Sr. Deputado, se quer dar aqui alguns contributos.
É que o nosso regime de exclusividade não resulta da Lei 52/2019. Ou seja, até que se... Mas é que ainda por cima... Mas eu acho que se deveria fazer o envio da norma dessa, do 16, número 6 do Estatuto Remuneratório, e se calhar o parecer em que se aprovou e interpretou a leitura sobre esta matéria, que no fundo faz a nota de que a Lei 52/2019 remete para o outro, que o Estatuto ainda remete para o outro. Ou seja, é melhor o bolo todo para que não haja dúvidas, porque ele de facto é regime excepcional e, portanto, às vezes cai-se na aplicação do 6º e tem que se... Até a própria entidade da transparência desconhecia isto, até lhes darmos nota pela primeira vez.
Sim. Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Tem toda a razão e, nesse sentido, portanto, solicito aos serviços que, não havendo oposição por parte de mais nenhum grupo parlamentar, que se proceda em conformidade, portanto... seja feita, portanto, a menção ao artigo 6º da Lei 52/2019, com a remessa também do parecer que faz a interpretação desse artigo numa perspectiva de aplicação aos deputados. Senhora deputada, quer...
É o artigo 16.
Do Estatuto Remunerador, tem razão. Sim, não, digo, não, é o 6º da Lei 52, que por sua vez temos que fazer interpretação com a explicação com o artigo do Estatuto Remuneratório, que é das atividades remuneradas ou não remuneradas, e juntar o parecer. Muito bem, é assim, não tendo havido contributos, nós vamos preparar um draft daquilo que é a resposta ao Ministério da Justiça, se concordarem que se faça essa abordagem em resposta à solicitação relativamente ao regime de exclusividade, vamos tentar compor uma resposta em conformidade com aquilo que o Sr. Deputado Pedro Delgado de Alves informou, e não havendo mais contributos, oportunamente e o mais rapidamente possível preparamos, portanto, um draft de resposta ao Ministério da Justiça, que será remetida por via digital, por correio eletrónico, à mesa e coordenadores para pronúncia, e não havendo e depois quaisquer reparos, será dado prosseguimento ao assunto. Senhora Deputada Paula Margarido.
Queria só sugerir, efetivamente, se podia fazer rodar pela nossa 14ª Comissão só a proposta de redação dessa resposta ao relatório GRECO, para que não houvesse aqui nenhuma fragilidade e tudo estivesse de acordo. Pronto. Estava aqui
exatamente,
a falar com o nosso assessor e, portanto,
senhora, obrigada, Senhora Deputada.
Não ouvi, uma vez
não,
que
eu acabei de dizer que vamos compor uma resposta, que vamos, portanto, disponibilizar e distribuir por correio eletrónico à mesa e coordenadores para a vossa pronúncia e análise, e caso haja concordância, portanto, será dado prosseguimento.
Senhora Presidente, agradeço e, como acabei de referir, como estava aqui a falar com a minha assessora, e, portanto, efetivamente, não consegui em simultâneo ouvi-la e ouvir a assessora. Então, obrigada e peço desculpa por este lado.
Muito bem. Eu não tenho presente o parecer que se fez, mas presumo que o parecer faça uma interpretação, portanto, toda esta matéria em regime de exclusividade, e eventualmente será bastante e suficiente, portanto, a junção desse parecer para clarificação do nosso regime de exclusividade que impende sobre os deputados. Vamos ver e, portanto, oportunamente faremos chegar, portanto, um draft de resposta que será submetido à vossa consideração. Outro aspecto que queria falar convosco tem a ver com o nosso evento conjunto. Antes de passar a palavra, deixe-me só fazer aqui só um ponto de situação, pronto, só recordar que nós tínhamos agendado esta conferência subordinada à temática Estatutos Titulares de Cargos Políticos, 5 anos depois, para o próximo dia 25 de Fevereiro, ou seja, daqui a uma semana, ou menos de uma semana, na próxima terça-feira da semana que vem. De acordo com a informação que foi disponibilizada aos senhores deputados, ainda temos aqui alguns painéis que não foram, portanto, que os oradores convidados não confirmaram a sua disponibilidade. E, portanto, há aqui alguns painéis que não estão compostos. Nesse sentido, temos que refletir se devemos prosseguir ou não com a realização deste evento. Primeiro, tínhamos o constrangimento de estar agendado para o mesmo dia uma conferência promovida pelo PAR relativamente à temática da justiça, que já foi adiada, portanto não temos qualquer constrangimento de superposição de conferências para o mesmo dia, contudo parece-me que já é muito, muito em cima da data prevista e face a estes constrangimentos que temos vindo a ter, não sei, deixo a vossa reflexão. Senhor Deputado Pedro Delgado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tentei enviar um e-mail, só que tinha a caixa de correio cheia e acho que ele só saiu há instantes. Tendo em conta que depois, mais para a frente, podemos voltar a ter dificuldade em reconfirmar aqueles que já confirmaram para 25 e podem não ser repescáveis para outra data, tentei procurar colmatar as falhas tentando verificar informalmente a disponibilidade de oradores. E o e-mail que enviei há instantes faz 3 sugestões para compor os painéis com aqueles que, confirmados, já tendencialmente poderiam dar para manter a conferência naquele dia. Porque eu acho que adiar depois colidiria com a outra conferência que a 18ª quer fazer sobre o lobbying mais à frente, portanto eu não perderia, aproveitava para não perder ali a âncora, ainda por cima temos o dia só para nós. E portanto as minhas sugestões são para o painel das 11h45 dos Códigos de Conduta, a doutora Mariana Meligídio, que trabalhou este tema e faz investigação na temática, para o painel das 15 sobre o registro de interesses. Tenho fora de ordem. Para das 15, o doutor Tiago Freitas, que também tem coordenado a pós-graduação sobre prevenção da corrupção, e para das 10h15, o professor Marco Caldeira, que tem trabalhado, aliás, venceu o Prémio Barbosa de Melo há uns anos, o ano passado, e portanto tem trabalhado também este tema, e portanto, eles têm disponibilidade para estes horários. Eu fiz isto informalmente, sem compromisso, evidentemente, explicando-lhes, mas foi para tentar garantir isto. Eu acho que assim sendo, todos os painéis têm pelo menos 2 oradores e 1 moderador, ganha-se um bocadinho mais espaço para o debate e acho que era preferível tentar manter, apesar de tudo, para não começarmos tudo do zero, porque depois tem a desvantagem das outras articulações, etc. E, portanto, mais valia cumprir assim, ainda que um bocadinho coxo, do que não de todo.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada
Paula
Margarida.
Sim, só para acompanhar o entendimento do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, e efetivamente, pronto, já respondeu à minha questão, que era de que se já teria calculado previamente, ainda que de forma oficiosa, o contacto com os oradores, porque é assim que nós devemos atuar para o futuro, para também, de certa forma, calcularmos algumas possibilidades de incompatibilidade, quer de dia, quer até de tema. Mas, portanto, acompanhamos, estamos completamente à vontade com estes oradores a quem reconhecemos o maior mérito nestas áreas de intervenção, e, portanto, uma vez que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves já fez esse contacto, agradecemos, e sim, que se realize no dia 25, porque depois para o futuro será muito mais difícil em termos de compatibilidade de agendas e até dos temas, face até ao que já referiu sobre a conferência do lobby. Muito obrigada.
Muito bem, eu não tive a oportunidade de ler o e-mail enviado com as propostas do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, mas, assim, nós não vamos ter muito mais tempo para compor as coisas, para manter a conferência, mas acho que faz todo o sentido de manter a conferência. Nesse sentido, aquilo que eu peço E considerando, se todos concordarem, considerando que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves é a pessoa que é o Sr. Deputado que tem estado mais envolvido nesta organização e que tem vindo a prestar contributos para esta organização, para facilitar aqui a nossa organização, eu pedia que todos, pronto, ainda no decurso desta tarde, se pronunciassem, todos os grupos parlamentares se pronunciassem relativamente à proposta apresentada, e se não houvesse oposição, mandatávamos o Sr. Deputado no sentido de tentar articular, que também faz parte com a 18ª, no sentido de obter também a anuência e concordância da 18ª, para agilizarmos, porque nós neste momento já não temos tempo útil para cumprir todas as formalidades e tentar aqui agilizar um bocadinho aqui os contactos para a gente conseguir realmente concretizar e realizar esta iniciativa. Nesse sentido, eu pedia, no curso desta tarde, apresentassem quaisquer contributos que entendam convenientes, e caso não haja quaisquer contributos no decurso desta tarde, eu pedia então ao Sr. Deputado, se todos concordarem, que assim seja, que envidasse esforços no sentido de consertar, portanto, com a 18ª, na medida em que também faz parte da 18ª, portanto, com o Sr. Presidente da Comissão, para tentar facilitar, como é óbvio, também com a minha disponibilidade total para qualquer coisa que seja necessário, para tentarmos avançar, portanto, com esta organização. Pergunto se há alguém que quer prestar aqui alguma informação, não havendo. Não, ainda tenho mais outro assunto. Temos um pedido de informação que foi solicitado a esta comissão pelo Gabinete de Comunicação. Relativamente, foi uma solicitação que já foi feita há algum tempo, relativamente às licenças parentais, que eu já tinha trazido este assunto, já não me recordo se foi em sede de ordinária, se foi em sede de mesa e coordenadores, em que entendemos solicitar, portanto, aos serviços competentes, portanto, para a prestação de informação relativamente às licenças parentais. E foi disponibilizada essa informação. Resta-nos agora olhar para a informação e saber em que moldes é que nós vamos prestar esta informação, sabendo, como é óbvio, que há dados pessoais e, portanto, que estão sujeitos à proteção no âmbito do Regulamento de Proteção de Dados. E, nesse sentido, temos que ver qual é a melhor forma de prestar esta informação. Só em termos de números absolutos, sem qualquer referência a dados nominativos, o Sr. Deputado?
Era essa a pergunta, ou seja, o jornalista solicita mesmo identificação nominativa de todas as licenças ou apenas dados gerais? Porque se há dados gerais, acho que ficaria resolvido e não é problemático. Não sendo, aí tínhamos que avaliar, porque se é certo que pode haver dimensões que têm publicidade, ou seja, aquilo que se espelha ao nível de vencimentos dos abonos e tudo mais, que são dados públicos nos termos gerais de acesso a documentos, o que é certo é que há ali mais informação para além disso, porque a partir dali extrai-se consequências quanto ao uso das licenças de parentalidade do próprio, do outro progenitor ou outra progenitora, e no limite mais informação que pode estar reservada, porque não sabemos, porque é um período de tempo tão extenso e pode haver tanto, pronto, como digo, se for mesmo só informação quantitativa, não vejo problema nenhum. Se for individualizada, já penso que a questão não dispensa a autorização dos próprios.
Só para recordar e recentrar aqui o assunto, recordar que esta solicitação foi do Diário de Notícias e foi-nos, portanto, diz o jornalista que está a preparar para uma próxima edição do Diário de Notícias, solicita-nos o envio de dados sobre as licenças parentais usufruídas pelos deputados e pelas deputadas eleitas nestas últimas 3 legislaturas. Mas e diz, em concreto, gostaria de aceder a uma listagem da data final e da data início das licenças. É, eventualmente fazer uma tabela com as licenças Aqui pede os respectivos beneficiários. Aí não vamos dar os beneficiários, mas se calhar datas de início e fim das licenças. Já estou a ver que a senhora deputada não concorda. Senhora deputada Isabel Honesto.
Senhora Presidente, eu apenas tenho presente o Regulamento Geral dos Dados da Base de Dados, que refere que o identificado é também o identificável. Ou seja, não basta. Nós tivemos problemas relativamente, por exemplo, a situações em que, até por causa da base de dados da violência doméstica, em que a Comissão Nacional de Proteção de Dados levantou a questão, se nós dissermos que a vítima foi violada num Porsche XPTO de não sei que cor metálica e que seja, que exista dois em Portugal, já não se pode pôr a base de dados. Porque é identificável. Ou seja, pelo princípio e fim do início da parentalidade, é possível confrontar com as datas das faltas e justificações para que se chegue à identificação. Porque o regulamento diz não é só aquilo que é identificado, como aquilo que é identificável, ou seja, pelos dados disponibilizados eu consigo chegar à pessoa. É o que diz o regulamento. É só, por isso é que eu acho que confrontando as datas com os períodos, nós acabaremos por chegar lá. É só para essa questão que levanta a questão, porque pode levantar a questão na Comissão Nacional de Proteção de Dados e acho que seria complicado ao Parlamento infringir o regulamento, não é? Só nessa medida.
E já agora acrescentava na outra dimensão, isto é, em rigor, à atividade parlamentar não se aplica diretamente os regimes, ou seja, a matéria é extraordinariamente complexa, porque há várias modalidades no quadro do exercício da parentalidade. Tanto pode o deputado optar pela suspensão do mandato, e nesse caso suspende o mandato para exercício da licença de parentalidade, como pode, no limite, isto determinar depois outras coisas que podem ser ou não ser relevantes para efeitos de conhecimento público, mas em qualquer caso... Nesta circunstância, tanto pode o deputado continuar a perceber a remuneração por aqui como cessar aqui e receber pela Segurança Social, ambas possíveis. Também é possível ao Sr. Deputado ou à Sra. Deputada apenas justificar as ausências motivadas por aquele período, sendo que me parece que não é extraponível para o mandato parlamentar os gozos obrigatórios de licença, porque também aí não há... Porque pela natureza do mandato parlamentar não é transponível o que resulta do Código de Trabalho, a Lei Geral do Trabalho e Funções Públicas, a dizer que num determinado período de tempo tem obrigatoriamente de ser usada desta ou aquela. Portanto, sendo pouco claro desde logo o regime, não é que ele seja pouco claro, é sabido qual ele é, mas não é facilmente perceptível. Estar a dar informação ainda por cima não é todo decalcável, porque tem a ver com as vicissitudes do mandato, porque aqui a relação não sendo laboral pode dar-se a circunstância de um quadro em que há uma relação, porque a relação de não ser de trabalho subordinado não é encarável como tal e muito facilmente poderia ser, porque a razão pela qual estas medidas existem dos gozos obrigatórios é muitas vezes por proteção relativamente à entidade patronal. Aqui a entidade patronal, se quisermos encontrar alguma, eu são os eleitores, e portanto e o juiz é próprio, porque o mandato é individual e exercido de acordo com aquilo que cada um faz em cada momento. Portanto, é só pronto, tem estas curvas sinuosas adicionais.
Pois, muito obrigada, Sr. Deputado. Eu recordo-me que nós, na reunião que tivemos e que abordámos este assunto, também foi suscitada essa questão em concreto que acabou de colocar. Senhora Deputada Paula Margarida.
Não, Sra. Presidente, só relativamente àquilo que já disse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e a Sra. Deputada Isabel, pronto, efetivamente, em termos macros e em termos genéricos, poderia ser dada a informação, tudo o que signifique disponibilizar a informação que permita, como disse a Sra. Deputada Isabel, identificar, ou que seja identificável, melhor dizendo, e portanto, e não esteja tudo devidamente anonimizado, que é esse o termo ali do Regime Geral de Proteção de Dados, portanto, estaremos a violar o próprio regime. E nessa medida, tudo o que possa ser disponibilizado, desde que esteja anonimizado, muito bem, não estando, já estaríamos a violar o regime jurídico.
Muito bem, pergunto se há mais inscrições na sequência das intervenções relativamente a esta matéria. Pronto, podíamos ter evitado a solicitação desta informação aos serviços, contudo. Na sequência daquilo que foram as intervenções dos senhores deputados, eventualmente poderíamos informar relativamente e em resposta à solicitação do Diário de Notícias que a informação solicitada não é possível ser disponibilizada face ao RGPD?
Não sei se...
E se
ou porque o regime não é linear em termos de...
E se só se respondesse no bolo, durante o período da 13ª legislatura, tantos senhores e tantas senhoras deputadas gozaram da licença de parentalidade.
Então, isso.
E mais nada. Se eventualmente elas querem coisas mais concretas, depois em perguntas mais concretas, também é mais fácil fazer o juízo de ponderação. Que aqui
mas
não
podemos concluir. Eventualmente prestar essa informação genérica, é. Em termos de números absolutos, e com a salvaguarda que invoque mais informação sobre o assunto...
Eu não diria mais
muito
nada.
Bem. Pronto, então muito bem. Então vamos compor também uma resposta nesse sentido, que será previamente disponibilizada à mesa e coordenadores, para a vossa análise. Muito bem. Muito bem, pergunto-se nos outros assuntos, a senhora deputada Isabel Moreira.
Sim, senhor Presidente, é rápido, não sei se tratar aqui se é mesmo em coordenadores, mas eu penso que temos de pensar seriamente em fazer alguma coisa ou prestar algum esclarecimento, porque não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta vez que vemos deputados a dizerem que uma determinada deputada ou um determinado deputado se refugiou atrás da imunidade parlamentar ou um líder partidário a dizer que vai ser o primeiro a exigir o levantamento da imunidade parlamentar. O que está a acontecer com isto, com esta forma enviesada de invocar a lei, é que, de facto, está a crescer o número de pessoas que acredita que o levantamento da imunidade parlamentar depende ou da heroicidade de alguns e da cobardia de outros, ou da vontade do próprio. Ainda aí há 2-3 dias foi dito em televisão que a deputada Catarina Martins, em tempos, refugiou-se cobardemente, foi esta a expressão, na sua imunidade parlamentar. Fui eu que escrevi esse parecer. É completamente irrelevante, como todos sabem, aquilo que ela tenha dito. Se ela tivesse dito que era a favor do levantamento da imunidade, a conclusão teria sido exatamente a mesma. Assim como no parecer que hoje aprovámos, se o senhor deputado em causa tivesse dito que não queria levantamento da imunidade parlamentar, a imunidade tinha sido levantada. E, portanto, eu acho que é de se pensar sobre isto, porque eu acho que é grave, mesmo muito grave, tendo em conta as competências desta comissão, que líderes partidários, deputados com acesso regular à comunicação social, estejam de facto a fazer crer e haja notícias repetidas a enunciarem que determinadas pessoas são ou não são arguídas em função de terem permitido ou não ter permitido o levantamento da imunidade parlamentar, ou mesmo que há determinados casos que andam ou não para a frente porque alguém teve, entre aspas, a heroicidade de exigir o levantamento da imunidade parlamentar. E acho que, enquanto Comissão da Transparência, não podemos permitir que este equívoco, uma coisa é alguém dizer isto porque lhe apetece dizer isto consciente do erro, outra coisa é vermos as notícias serem repetidas uma, outra e outra vez, como se isto fosse verdade. E acho que é algo sobre o qual a Comissão deve refletir. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. De facto, aquilo que temos constatado é que parece que há uma opinião generalizada que o regime das imunidades é um estatuto de privilégio e que é disponível, o deputado tem disponibilidade sobre essa imunidade, sobre a sua imunidade. E, de facto, isto não é uma garantia pessoal.
Desculpe, só para terminar, que me esqueci, e que o levantamento ou não levantamento da imunidade diz respeito ao deputado e não à instituição parlamento.
Exatamente, que é precisamente o contrário. Muito bem. Na sequência da intervenção da senhora deputada, que todos nós acompanhamos, porque de facto é isso que resulta do regime das imunidades, e se entenderem pertinente, até por uma questão até de pedagogia, podíamos fazer um comunicado, um esclarecimento, não sei se será oportuno atualmente fazê-lo. Tem sido feito no passado fazer algumas não é recomendações, prestar uma informação que poderá estar disponível na nossa página. Senhor deputado, peço desculpa, o senhor deputado tinha pedido a palavra. Não, tenho outra, peço desculpa, senhor deputado.
Eu compreendo, não dá a ver, por amor de Deus. Muito obrigado, senhor Presidente. Nós somos, de facto, a Comissão de Transparências de todos os deputados e, obviamente, que nos compete também ter alguma atitude pedagógica para com os eleitores. Se calhar isto agora é uma deformação profissional. Eu não sei se esse comunicado deverá sair da Comissão de Transparência, se não deverá sair da Assembleia da República como ela própria, não sei se no, do próprio Presidente da Assembleia da República. Por isso, ainda que acompanhando a Sra. Deputada Isabel Moreira na sua preocupação, eu não sei se essa ação pedagógica deverá ser da Comissão como Comissão, se da Assembleia, e sendo da Assembleia, através do gabinete do Presidente da Assembleia da República. É uma questão que deixo para quem de direito. Obrigado.
Assunto que merecerá com certeza uma reflexão em sede própria, que será com certeza mesa e coordenadores, mas Sr. Deputado Pedro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, apenas para dizer o seguinte. Eu sou absolutamente contrário a nós enviarmos comunicados ou informações ou coisas do género por duas razões. Primeiro, os deputados, isto não é uma apreciação política, da minha opinião, é uma apreciação objetiva, que brincam com a questão da imunidade, fazem-no porque politicamente dá jeito. E, portanto, não é por ignorância, é porque dá jeito. E acho que nós aqui temos que falar de forma clara. Segundo, se não tiverem capacidade para interpretar a lei e o regimento, eu acho que eles devem renunciar ao mandato. Porque o Parlamento tem como principal competência legislar. Se alguém não tem a capacidade de interpretar as leis, eu acho que deve fazer um favor a todos os portugueses e renunciar ao mandato. Acho sinceramente, acompanhamos, como é óbvio, a preocupação da Sra. Deputada Isabel Moreira, concordamos com ela, mas, por amor de Deus, não vamos brincar aqui às pedagogias, porque ninguém é inocente nem ninguém nasceu ontem. Dos eleitos, eu não vejo nenhuma dificuldade interpretativa. Vejo uma utilização política de uma figura que está muito bem balizada na lei. E, portanto, a minha posição, muito sinceramente, é que a formação profissional existe, ou a informação existe, quando há uma matéria nova ou uma matéria complexa. Aqui, Sra. Presidente, se me permite, não é claramente o caso.
Bem. Só para transmitir, para terminar a nossa reunião, só dar-vos conta do seguinte. Estavam agendadas duas iniciativas para plenário do dia 20, ou seja, amanhã, duas iniciativas que tinham baixado à comissão, em que não havia tempo útil para designar relator, na medida em que estavam agendadas para plenário, mas, de acordo com a informação que nos fizeram chegar, portanto, a agenda da manhã do plenário foi adiada. Eu presumo que haverá tempo, ainda não sei qual é o dia desse novo agendamento destas iniciativas, 19 de março, então dará tempo, com certeza, de não sei se querem já designar, não, pronto, então vamos... Vamos, se calhar, mandar-vos por e-mail para designação do relator. Muito bem. Obrigada pela vossa disponibilidade e continuação de bons trabalhos. Obrigada.